Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite, sou Mônica Simões e o programa Mesa Redonda está no ar. Hoje vamos debater um assunto que volta às manchetes dos jornais sempre que a estação da chuva se aproxima: a dengue. Todos os anos aumenta o número de vítimas no país inteiro e na Baixada Santista não é diferente. Há duas semanas, o ministro da Saúde, Dr. José Gomes Temporão, fez um pronunciamento pedindo que a população faça parte da guerra contra a dengue. Não bastassem os números alarmantes, ainda há o risco iminente da chegada de um novo vírus da dengue ao país, o DEN4. Para conversar sobre este assunto, recebemos em nosso estúdio Flávio Alves Farias, da Direção Regional de Saúde, o DIR 19. Boa noite, Flávio.
Boa noite.
Marcelo Brena, chefe do Programa de Combate e Prevenção à Dengue de Santos. Boa noite, Marcelo.
Boa noite.
E Maria de Fátima Domingos, pesquisadora da Superintendência de Controle de Endemias, a SUSEM. Boa noite, Maria de Fátima.
Boa noite.
E o comentarista Tarso Fontoura. Boa noite, Tarso.
Boa noite.
Bom, vamos começar o programa falando de números. Flávio, qual é o número de pessoas que contraíram a doença este ano na região?
Bom, o número de pessoas que contraem dengue ele é maior do que o número que é registrado. Isso já devido até características próprias da doença, alguns problemas de notificação. Esse ano nós temos registrados aproximadamente 3 mil casos, 2.950 aproximadamente. E o que tem de diferente esse ano é que nós tivemos muitos casos em Itanhaém e em Peruíbe. Itanhaém passaram dos mil casos, 1.250 casos, em Peruíbe aproximadamente 400 casos, que é uma incidência, quer dizer, uma quantidade de casos muito grande devido ao tamanho do município. E também é uma situação diferente, que até então não tinha havido uma transmissão importante, ou seja, com um elevado número de casos nesses municípios.
Então Itanhaém está sofrendo bastante com a epidemia de dengue hemorrágica. É devido ao tamanho do município? É isso que você quis dizer?
Não está sofrendo, não está havendo uma epidemia de dengue hemorrágico, está havendo uma epidemia de dengue. O que eu quero dizer é o seguinte, que a gente, para comparar o número de casos de um município para o outro, a gente faz um coeficiente de incidência, faz uma relação entre o número de casos e a população. Então, 1.000 casos em Itanhaém equivale a 5.000 casos em Santos, por causa do tamanho da população. Então, eu quis dizer que, este ano, o fato de ter tido 1.000 casos em Itanhaém, um lugar que antes você tinha, não chegava a 100 casos, o número de casos por ano, foi uma situação realmente de uma epidemia. Pela primeira vez, Itanhaém enfrentou uma situação epidêmica, o que foi muito desgastante para a população, para o serviço de saúde, porque as epidemias de dengue, elas são explosivas. Elas começam a aumentar, quando a gente vai ver, está assim, com um número muito grande de casos. Sobrecarrega o sistema de saúde, cria uma série de problemas para a população.
E, Marcelo, fala um pouquinho desses números em Santos.
Bom, em Santos, nós estamos, esse ano, com aproximadamente 850 casos, dos quais a vigilância epidemiológica identifica 815 aproximadamente, como sendo de munícipes que contraíram a dengue em Santos. Essa questão da regionalização, quer dizer, da região metropolitana, existe um fluxo muito grande de pessoas entre os municípios, então a gente tem notificado. O que o Flávio colocou é muito importante. O que a gente vê, de fato, com relação à dengue, os registros que tem no município, na verdade, a gente poderia até dizer que é a ponta de um iceberg. Né? Santos, por ser a cidade maior da região, cidade polo, é óbvio que recebe atendimento de muitos munícipes de cidades vizinhas. Por isso que no município de Santos, normalmente, acaba acontecendo a gente ter no registro de casos um determinado número que a vigilância consegue identificar que são de pessoas que contraíram no próprio município e de algumas pessoas que são moradores de municípios vizinhos, municípios da região metropolitana, e que acabam vindo procurar atendimento médico, e não é só no atendimento no serviço público, muitas vezes no serviço particular, e a notificação acaba entrando pelo município de Santos. Então, por isso que dá uma pequena diferença entre os números. Óbvio que na hora que faz o cômputo, né, dos casos regionalmente, entra pelo local, pelo município notificador. Então, é o município que acaba recebendo um pouquinho essas notificações de municípios vizinhos, a gente tem que tentar fazer uma diferenciação, até por uma questão prática, porque do ponto de vista operacional, nós podemos atuar naqueles casos que são de moradores do município ou de pessoas que trabalham no município, e a gente vai fazer a intervenção nesse local de trabalho. Caso contrário, a gente tem que remeter para as vigilâncias dos municípios vizinhos para, de alguma maneira, desencadear ação semelhante.
Marcelo, quais ações são feitas para coibir esse problema?
Bom, existe primeiramente uma ação de rotina, que é o trabalho, visita nas casas, né? Visita de casa em casa, que é feito ao longo do ano, todos os dias, né? Todos os meses, em ciclos bimestrais. Esse é o trabalho, pode-se dizer que é o carro-chefe do trabalho de controle de dengue, que é um trabalho de identificação de eventuais locais com criadores de mosquito, de orientação, principalmente de orientação à população com relação aos procedimentos corretos de forma a prevenir o aparecimento desses criadores. E esse pode-se dizer que é o carro-chefe. Além disso, em momentos onde está havendo transmissão da doença, quer dizer, nos picos epidêmicos, a gente trabalha muito em cima das notificações. Por isso a importância de que haja uma notificação dos casos, de que esses casos que estejam acontecendo cheguem ao conhecimento do serviço de saúde do município e também do Estado, para que se possa desencadear uma ação em cima desses casos, que é de tentar bloquear a transmissão de alguma maneira.
Marcelo, eu quero aproveitar essa tua fala e perguntar de que maneira a prefeitura tem se preparado para a possível chegada de um novo tipo de dengue aqui na região, considerando que a gente tem uma tremenda porta de entrada que é o porto.
Bom, é preciso ressaltar que esta ação que o município faz, ela não é feita de forma totalmente descolada, despregada das ações que o próprio Estado preconiza. E essa questão do porto, você tocou numa questão importante. O porto, de fato, é uma preocupação, acredito, tanto do município de Santos quanto, obviamente, da própria SUSEM, né? Que é o órgão do Estado responsável pelas ações suplementares e complementares. De forma que há um trabalho sendo feito juntamente com a própria CODESP, né? Que é o gestor do porto, de forma a desempenhar algumas ações junto com a própria CODESP e com os próprios arrendatários do porto, de forma a fazer um trabalho contínuo também na área portuária, né? Enfim, essa é uma questão importante no que diz respeito até à questão do porto como porta de entrada para não só para dengue, mas para eventuais outros agravos. Além disso, a gente procura também, sempre buscando orientação técnica, principalmente da SUSEM, priorizar ou tentar direcionar as ações em cima do próprio resultado de trabalho que a gente faz na rotina. Ou seja, a gente procura identificar os tipos de recipientes ou de criadores prioritários por área, e direcionar a ação para áreas onde eles se mostrem em níveis mais preocupantes. A gente procura intensificar ações em determinados imóveis, em imóveis considerados especiais, são imóveis que, de alguma maneira, servem para facilitar a dispersão do vírus, e também em imóveis em que se mostrem, de alguma maneira, mais preocupantes com relação à infestação, tanto pontos estratégicos quanto imóveis que permanecem a maior parte do tempo fechado. A gente procura sempre direcionar ações prioritariamente para aquilo que a gente, na rotina, identifica como sendo um problema maior.
Então, ainda complementando, né, o que o Marcelo está colocando, assim, nesse momento, né, do segundo semestre, onde nós temos assim, uma baixa da transmissão dos casos, porém assim, é uma época propícia para fazer o controle do mosquito, né, porque justamente a diretriz, né, para controlar essa doença está muito relacionada com o controle do mosquito. Então, nesse momento, no segundo semestre, já se aproximando do verão, né, da época justamente chuvosa, mais quente, onde temos condições muito tranquilas para haver transmissão da doença, tanto é que nós temos essa experiência aqui, pelo menos há 10 anos, né, na Baixada Santista, Então, assim, nós temos situações especiais. Nesse momento, nós estamos escrevendo, inclusive, um plano metropolitano, né, para justamente a gente incrementar as ações relacionadas com, especialmente, o controle dos criadores dos mosquitos, né? Então, assim, um dos nossos incrementos vai ser, assim, trabalhar com o controle de ralos, porque ralo é um criador importante aqui na Baixada Santista, né? Então, nós estamos, assim, planejando, né, uma grande ação metropolitana, né, para que a população tenha mais orientações no que diz respeito a como pode evitar que o ralo seja um criador do mosquito.
Eu quero pegar um gancho nisso. Sim. Que você está falando, Fátima. Por que é que a gente acompanha pela imprensa, na realidade, e aí eu estendo isso para o Brena, o que a gente acompanha pela imprensa é que o planejamento de combate e prevenção é feito concentrando-se nos bairros da orla, da praia, ou bairros que estão sempre... Os bairros periféricos, na realidade, a gente não vê nenhuma ação, ou pelo menos a imprensa. O problema é a imprensa que notifica, ou existe um planejamento? Porque a gente estava conversando antes do início do programa, que é feito um planejamento entre, entre as três esferas, federal, estadual e municipal, e é feito um planejamento no combate e prevenção. Só que parece que toda a ação é voltada para bairros que estão na orla da praia.
Tá, então, vamos assim esclarecer, né? Assim, na realidade, o plano, né, de controle, ele é para o município inteiro, né? Então, assim, até o Marcelo me complementa, mas no caso da Baixada Santista, Santos, né, que foi o primeiro município a ter transmissão de dengue, há 10 anos vem desenvolvendo um programa específico que todos os bairros se trabalham. Né? Então, assim, o que a gente observou, pelo menos assim, na primeira transmissão de dengue, os bairros da orla foram os mais acometidos, justamente onde a gente tem um conglomerado maior de população. Então, essa realmente é o esperado. Depois que você tem a infestação pelo mosquito, né, quando se inicia a transmissão, de modo geral, se dá de maneira pior, né, em locais onde você tem um conglomerado maior de pessoas. Isso aí a gente pode até fazer assim uma expansão de como é que foi. Santos tem o maior número de população, né, 420 mil, praticamente. Então, Santos foi o primeiro a ter dengue. E depois, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, e assim foi se estendendo. E a mesma coisa aconteceu localmente quando a gente pensa no município de Santos, né? Então, assim, o município é trabalhado como um todo, né? E ainda, agora voltando um pouquinho para como se dá, né, o repasse, né? Então, assim, como uma doença de interesse de saúde pública, né, as três esferas do governo, elas estão envolvidas, né, para estar a federal, a estadual e a municipal. E daí, isso é sistema único de saúde. Então, assim, o governo federal, né, através do Ministério da Saúde, ele tem a responsabilidade de estar repassando o recurso financeiro, parte do recurso financeiro e a diretriz geral de como a gente vai controlar a dengue no país, né? Os estados, eles também entram com recurso financeiro e tem um corpo de funcionários que seria uma contrapartida também, né, para trabalhar com esta questão e fazer o acompanhamento dos municípios, né? E o governo municipal, ou os governos, né, o municipal, eles trabalhariam junto com o Estado, fazendo o planejamento das ações e, ao mesmo tempo, a execução das ações, que justamente a grande execução das ações está relacionada com o município, com as secretarias municipais de saúde.
Bom, agora a Mesa Redonda faz uma pequena pausa, mas volta já já.
Espaço Senac. Dicas e informações. Se você trabalha pegando peso, fique atento. Para evitar lesões na coluna, antes de fazer força, respire fundo, prenda a respiração, dobre os joelhos e levante o peso com as costas retas.
Dê preferência carregar um peso de cada lado do corpo, equilibrando assim o esforço da musculatura das costas.
Pese bem as consequências de sua postura.
Voltamos com a Mesa Redonda e hoje o nosso debate é sobre dengue. Estão aqui conosco Flávio Alves Farias, da Direção Regional de Saúde, o DIR-19, Marcelo Brena, chefe do Programa de Combate e Prevenção à Dengue de Santos, e Maria de Fátima Domingos, pesquisadora da Superintendência de Controle de Endemias, a SUSEM, e o comentarista Tarso Fontoura. Vamos falar um pouquinho de repasse de verbas. Maria de Fátima, como funciona o repasse de verbas do governo federal para o combate à dengue?
Então, o governo federal, ele se responsabiliza, né? Existe uma... Não seria não só necessariamente para dengue, seria para vigilância em doenças relacionadas com... De notificação compulsória como um todo, né? Então, nós temos lá um programa de controle das doenças, de vigilância, né? E dentro dessas doenças, dengue também faz parte. E existe um recurso financeiro estabelecido e ele vem diretamente para o município, né? E o município, ele tem metas a serem cumpridas, né? Digamos assim, para a gente dar exemplo, no caso de dengue, ele tem algumas metas estabelecidas para controlar o mosquito, né? Então, só para dar um exemplo, uma das situações, ele teria um X número de imóveis no município para visitar, né? Então, ele cumpre a meta. E para ele cumprir a meta, ele vai precisar de recurso, né? Então, esse recurso financeiro, inclusive, serve para fazer a folha de pagamento desse pessoal que é contratado, por exemplo.
E esse, né, recurso é para o combate e prevenção?
Para o combate e prevenção, mas ele vem num montante para o município usar para doenças de notificação compulsória, para a gente ficar mais... Né?
Só para complementar, na verdade, como a Fátima disse, o montante, o repasse que o Ministério faz, isso a partir desde 2001, ele não prevê ações exclusivas de dengue, né? Como ela disse, existe um teto financeiro que prevê ações de vigilância em saúde, né? Ou para controle de doenças de notificação compulsória, entre elas a dengue, né? No caso da Baixada Santista, acaba sendo até uma prioridade, por ser uma doença, um agravo de incidência grande. Aqui, na Baixada Santista, mas eu posso falar, obviamente, especificamente mais de Santos, a gente recebe um recurso extra que vem do Ministério, este sim, exclusivo para o combate à dengue, especificamente para a contratação de pessoal. Então, além do teto financeiro, existe um teto suplementar para as ações de controle de dengue exclusivamente, previsto para complementar a folha de pagamento. E esse recurso, ele só foi possível através de um plano que o Estado fez alguns anos atrás, juntamente com os municípios, e destinou um recurso extra para algumas regiões entre elas, né, essas regiões do estado, entre elas a Baixada Santista. E os municípios, pelo menos o município de Santos, vem recebendo esse recurso adicional desde então, desde 2003, especificamente desde 2003. No caso especificamente, nesse caso especificamente, para a folha de pagamento.
E, Brena, os recursos recebidos dessa parceria entre as três esferas tem sido suficiente? E eu vou complementar. Segundo declarações do secretário de Saúde do Estado, Barradas, Luiz Roberto Barradas, ele fala que foram destinados 20 milhões exclusivamente para o combate à dengue. O que Santos tem recebido de investimento dessa parceria entre o município, o Estado e o governo federal tem sido o suficiente para combater a dengue aqui em Santos?
Olha, quando a gente fala de recursos, recursos para a área de saúde pública, na verdade, todos os recursos para a área de saúde pública, na verdade, são sempre escassos. Não quer dizer que sejam insuficientes, mas são, de maneira geral, escassos. Na verdade, existem diversas ações previstas, não só para a área de dengue. E óbvio que os gestores locais, até por conta de aumento de demanda, sempre pleiteiam um acréscimo de recursos para financiar. E aí eu não estou falando exclusivamente de dengue, para financiar as diversas ações, né? A gente percebe que os serviços públicos de saúde, eles têm demandas crescentes e os recursos nem sempre acompanham essas demandas. O que a gente vê com relação a este recurso repassado para o município de Santos, ele recebe do teto financeiro aproximadamente R$ 76 mil reais por mês, né, vindos do Ministério, que são para as ações de vigilância em saúde, e suplementarmente R$ 68 mil reais, este sim, exclusivo para dengue. Né? E além disso, o município tem que dar uma contrapartida tanto para o recurso do teto financeiro quanto para o recurso suplementar, uma contrapartida de 30%. Tá? Então isso dá algo em torno de R$ 200 mil mês que o município tem que recebe e tem que investir nas ações de vigilância em saúde. Não exclusivamente em dengue, né? Porque a gente somar esse recurso todo não é exclusivamente para dengue. Mas um montante maior desse recurso é exclusivo para dengue, sim.
Vamos falar um pouquinho sobre os vírus, né? Flávio, qual a diferença entre os quatro tipos de vírus já constatados no Brasil? Quais as características do DEN4?
Na realidade, são quatro vírus. O vírus 4 ainda não foi isolado aqui no Brasil, ainda não chegou aqui no Brasil. Nós temos quatro vírus de dengue, que são muito parecidos. Por isso mesmo é que eles são vírus da dengue, porque eles são muito parecidos. Senão passaria para uma outra família de outro vírus. A diferença é muito pequena na estrutura do vírus, só que ela tem uma complicação. Ela faz com que aquele vírus que está te dando a doença, ele provoque o desenvolvimento de anticorpos, de defesa no seu organismo, mas que só serve para combatê-lo. Então, quando a gente tem infecção, por exemplo, o vírus 1, a gente fica imunizado só contra o vírus 1. Então, a gente ainda pode ter infecção pelo vírus 2, 3, 4. E uma coisa que complica mais ainda é que essa imunidade contra o vírus pelo qual você pegou a infecção, vamos dar exemplo novo do vírus 1, ela te impede de pegar o vírus 1 de novo, só que ela pode atrapalhar a resposta do organismo a outros tipos de vírus, facilitando o aparecimento de casos graves de dengue, conhecida como dengue hemorrágico. Então, os vírus têm se manifestado, às vezes, esses sorotipos, né? Ah, o vírus 2, quando ele surgiu no Brasil, o vírus 2 ele é mais agressivo, porque em determinada região aí do mundo deu muito caso grave, muito dengue hemorrágica. Aí o pessoal falava, olha, o vírus 2 é o vírus da dengue hemorrágica. Não é nada disso. Nós já tivemos aqui na região dengue hemorrágica por vírus 1, por vírus 2, por vírus 3. Então, todos os vírus podem causar doenças leves e doenças graves. E a nossa preocupação em relação ao vírus 4 é que, como nós ainda não tivemos no Brasil vírus 4, a hora que ele chegar, a população toda está suscetível, podendo todo mundo ter dengue de novo. E como já tiveram dengue por outros vírus, estão arriscados a ter formas mais graves. Um risco maior, né? Não é que todo mundo vai ter dengue mais grave, mas tem um risco maior de ter dengue grave.
Estava ainda com você. Qual tipo de medicamento deve ser evitado por quem está com a doença? E é comum haver confusão no diagnóstico?
Olha, o remédio que a gente contraindica é o ácido acetilsalicílico, né? Conhecido também como AAS, conhecido também como aspirina. E aí tem vários produtos comerciais. Então, todo produto que tiver AAS, ácido acetilsalicílico, aspirina, deve ser evitado. Não convém também tomar-se anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios também são remédios frequentemente associados com hemorragias. E aí, uma doença que pode vir a causar hemorragia, a gente deve evitar remédios que possam causar hemorragia. A confusão diagnóstica é assim. A dengue, ela dá um quadro muito inespecífico, da febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas juntas, dor nos músculos, cansaço, dinamia, falta de apetite. E isso, existem várias doenças que dão esse tipo de sintoma. Então, realmente, ela pode ser confundida assim. Por isso que é muito importante a gente, na época que está tendo os casos, ficar atento, porque está tendo epidemia de dengue. Então, quando aparece um quadro desse, a gente, a primeira coisa que vai pensar é em dengue. É pior ainda diagnosticar em bebês. E é uma preocupação que a gente tem, né? Nos países que têm dengue há muitos anos, começa a surgir uma proporção maior de casos de dengue hemorrágico, principalmente em crianças pequenas. E é difícil diagnosticar dengue em criança pequena. Porque criança pequena não reclama de dor no joelho, de dor no músculo, de dor de cabeça. Tá? Então é um problema realmente que complica mais ainda o diagnóstico. Daí que a gente tem que fazer tudo para evitar a infestação pelos mosquitos, para que a gente não tenha dengue.
E Flávio, quais as diferenças fundamentais dos sintomas, da sintomatologia, dos outros tipos de dengue para esse que vem aparecendo aí? E aí eu vou até complementar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou o lançamento de um teste que pode dar o diagnóstico em 2 horas. Existe algum teste já para esse novo tipo de dengue?
Na realidade, esses testes, mesmo esse chamado teste rápido, que seria usado mais para direcionar o combate à dengue, né? Se você sabe que ali surgiu um caso de dengue, especialmente no lugar onde não estava tendo dengue, você pode priorizar uma ação para tentar um bloqueio. E, só que assim, eles testam dengue. Não disse se é 1, 2, 3, 4. Mas isso também não tem importância, porque tanto o vírus 1, 2, 3 ou 4, eles podem dar quadros leves e quadros graves. O único interesse que a gente tem em saber quando surgir dengue 4 aqui no Brasil é porque é um vírus novo aqui. E aí nós vamos ter muito caso de dengue se surgir um vírus novo. Porque aqui na Baixada, por exemplo, nós estamos tendo epidemia já por vírus, tendo tido vírus 1 já há 10 anos, vírus 2 há uns 8, vírus 3 há uns 7, 6 anos. Então, esses vírus, muitas pessoas já tiveram essa infecção. Então, quando tem a circulação desse vírus, não se espera que tenha muitos casos.
Considerações finais.
A hora que surgiu 4, vai ter muito caso. Por isso, nós temos que fazer tudo para evitar.
Bom, agora a gente vai dar um minuto para cada um, para as considerações finais. Pode começar, Maria de Fátima.
Então, mais uma vez, né, nós vamos aqui reiterar a necessidade, né, de todo mundo se sentir assim, responsável, especialmente pelo local onde mora e pelo seu ambiente de trabalho, relacionado mesmo para controlar o mosquito, né, que justamente esse é o nosso grande desafio, para a gente não ter dengue. Então é importante que as pessoas que ainda têm alguma certa dificuldade, assim, vejam, procurem, tentem assim, conhecer como é que pode controlar os criadores do mosquito. Então esse é o nosso recado, especialmente porque o verão está chegando e a gente tem grande possibilidade de continuar tendo dengue.
Flávio?
Bom, eu queria falar de importante é o seguinte, a dengue ela pode ser uma doença grave. Então, todo paciente que tiver com suspeita de dengue deve procurar um atendimento médico. E muitas vezes a pessoa não faz porque o serviço está sobrecarregado, outro parente lá dentro de casa já teve dengue, então já sabe o que tem que fazer. Mas é importante ser avaliado e, principalmente, quem não foi ainda ao médico ou quem já foi, se sentir piora, deve procurar imediatamente um serviço de saúde, porque os casos graves de dengue, quando detectados no início, eles são perfeitamente controláveis e curáveis. A morte por dengue hemorrágico, ela deve ocorrer numa minoria de casos, deve ser uma exceção. E para que isso aconteça, é importantíssimo o acompanhamento médico. Então, dengue não é uma doença banal, dengue é uma doença séria que precisa observação e tratamento.
Marcelo?
Bom, eu vou, na verdade, reforçar aquilo que a Fátima colocou. Com relação às ações de controle de mosquito, que na verdade dentro dessa cadeia de transmissão é o único elo frágil, é o único elo que pode de fato ser enfrentado, ele só é eficiente quando há uma participação de todos envolvidos, os entes públicos, os entes privados, os moradores, a população de maneira geral. Quando a gente fala população, geralmente quem se sente atingido por população é a dona de casa. Mas não é só a dona de casa que tem que agir, não. É o empresário, é o comerciante, enfim, todos aqueles que vivem na nossa região devem pensar em dengue como um problema. E para efetivamente esse problema deixar de existir ou o impacto dele ser menor, é preciso que nós tenhamos uma ação concreta de eliminação de criadores.
Bom, Mesa Redonda fica por aqui. Agradecemos a sua audiência e até a próxima.
Música. Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.